Olá, o Gestão com Identidade começa agora e hoje nosso programa vai ter um formato diferente, com uma história inspiradora. Fundada na década de 80 como uma das maiores produtoras de etanol e açúcar do mundo, a UIS iniciou em 2019 um novo ciclo. Hoje é uma das maiores biorrefinarias do Brasil, com um modelo de negócios que permite a transformação de matérias-primas renováveis e seus resíduos em biocombustível, biometano, energia limpa, álcool em gel e saneantes, alimentos, fertilizantes orgânicos e ingredientes para a nutrição humana. A sede fica em Nova Olímpia, no estado do Mato Grosso. O município fica a 200 quilômetros da capital Cuiabá e tem cerca de 20 mil habitantes. E é para lá que a gente faz nossa viagem agora, para conhecer mais sobre essa empresa e os novos caminhos que ela pretende tomar.
Eu sou o José Fernando Mazuca Filho, CEO da UISA. A UISA nasceu a partir de um processo de reestruturação, um processo de transformação. E UISA significa Usinas Itamaraty S.A. Foi a forma que a gente encontrou de valorizar a nossa história e, ao mesmo tempo, deixar o caminho livre para escrever uma nova história. É bastante sutil, mas faz a diferença. A principal mudança que a gente trouxe para a gestão atual do negócio na UISA foi a governança e a democratização da tomada de decisão. E o que não mudou e nem vai mudar é a nossa vontade de crescer, de inovar e de transformar. Quando eu cheguei na UISA, o cenário era de bastante insegurança e bastante incerteza, principalmente com a nossa capacidade de entregar um plano de transformação. O principal desafio foi conquistar a confiança dos funcionários, dos moradores da região, do setor público, dos fornecedores, dos bancos e de todo mundo que era necessário mobilizar para fazer o nosso plano acontecer. E nesse processo a gente aprendeu muita coisa e uma das mais valiosas é que o conhecimento sempre está muito mais próximo do que a gente imagina. Eu tenho 4 anos de empresa, sendo 2 deles como CFO, e 2 como CEO. E a maior conquista desse processo, sem dúvida nenhuma, foi justamente ganhar a confiança de todo mundo.
Eu sou o Jarid Souza, diretor agroindustrial da UISA.
Eu cheguei aqui na companhia em 2001. Meu primeiro contato foi como estagiário na área agrícola. Logo em seguida, houve um programa de trainee, no qual eu pude participar e tive a oportunidade de ser contratado. Então, a partir daí, começou toda a minha experiência e minha trajetória profissional. Os desafios foram inúmeros e variados nesse período. No início, obviamente, a necessidade de comprovação técnica, agronômica, operacional para se trabalhar nas áreas de preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheita de uma grande empresa. Naquele período, eu percebi que existia uma grande oportunidade também na gestão de grandes equipes e de grandes processos. Procurei por esses espaços, tive oportunidade. Eu sempre fui muito apoiado por toda a hierarquia da companhia e, a partir daí, os desafios mudaram e cada vez mais intensos na área de gestão de equipes e de pessoas, que basicamente é despertar, conquistar e manter a confiança das pessoas e, na sequência, a construção de equipes, a motivação de equipes, o desenvolvimento delas e, sempre que possível, a inspiração dessas equipes. Assim a gente consegue os objetivos e os resultados, pelo menos conseguiu durante toda essa trajetória, com muito mais consistência e com melhoria contínua.
Eu sou Marcelo Maniero Speltz, diretor de Gente e Cultura, responsável pela área de RH, que é que nós chamamos de Gente, e Cultura da empresa, que é tudo que engloba o bem-estar, a comunicação, a segurança, a parte de saúde e bem-estar dos nossos funcionários. São 2 grandes desafios que nós temos, que não é diferente do mercado. Primeiro, no Brasil, o acesso ao ensino superior ficou facilitado ao longo dos anos. Consequentemente, nós temos menos pessoas interessadas em capacitação técnica, os antigos cursos técnicos do Sistema S e outros tantos. Então já existe essa dificuldade dessa mão de obra técnica qualificada para esse nível. Esse é um desafio que a gente tem enfrentado e com alguns recursos próprios nós temos feito programas de desenvolvimento, inclusive capacitando a comunidade para entrar dentro da empresa. Seja para nós ou seja para o mercado. Essa é a nossa maneira também de devolver para a comunidade o que de bom eles oferecem para a companhia. O desafio número 2 é atrair, reter essa mão de obra tão disputada. Acreditando na capacidade técnica e de desempenho que eles têm e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então esse é o grande desafio que a gente encontra. Então mecânico, caldeireiro, soldador e outros tantos é um desafio. Também o pessoal administrativo, industrial, agrícola, também tem que ser assistido e são assistidos por nós.
Meu nome é Rodrigo Lobo, sou especialista agrícola. A gente é uma extensão do planejamento agrícola ou planejamento agroindustrial. Então tudo que é feito dentro do planejamento a gente consegue acompanhar em tempo real todas as operações. Então a gente tem uma operação muito grande, dos 5 milhões e meio que a gente está previsto para processar esse ano, 62% de todas as atividades de CTT, né, que é colheita, transbordamento e transporte. As outras atividades, como preparo do solo, plantio, vinhaça, aplicação de herbicida, a gente controla tudo por aqui dentro, tudo pela sala. Aqui a gente não para, é todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e a gente separa cada computador desse aqui para uma atividade. Então, da mesma forma que lá no campo a gente tem os supervisores, coordenadores separados por área, por atividade, a gente separa os meninos aqui para cuidar de cada atividade também.
A UISA se preocupa com a sustentabilidade, valoriza a preservação ambiental e entende que as operações devem gerar impactos positivos para o planeta. Por isso, tem o papel de agente transformador em todas as etapas, desde o plantio da cana-de-açúcar até o comércio, logística e distribuição dos produtos, que são produzidos com energia limpa e renovável. Com mais de 40 anos de história, a ideia é sempre motivar e valorizar os mais de 2 mil funcionários e quase 1.000 parceiros, além de trazer a sociedade para mais perto da produção industrial.
Eu sou o diretor agroindustrial, obviamente meu principal papel é apoiar e orientar todo o time de produção agroindustrial, que vai desde o arrendamento de novas áreas para o cultivo da cana, como a condução do nosso canavial, aplicando as melhores práticas de mercado e da nossa realidade de clima, de solo, das nossas pessoas, a transformação disso, que é a produção em açúcar, etanol, energia, e a partir dessa safra também a produção de levedura, alinhadas com a estratégia da companhia, que é a busca constante pela máxima segurança das pessoas, dos seus ativos e a cada etapa, e a cada novo ciclo e a cada nova safra, desafiar os nossos limites de produtividade, na busca constante, obviamente, né, por melhoria contínua, redução de custos e cada vez mais a perpetuação da nossa companhia.
Eu sou o Franco Carvalho Botelho, sou o gerente de produção industrial da UISA, responsável pela produção do açúcar, etanol e dos saneantes. Aqui na UISA fazemos uma gestão com foco na segurança das pessoas, melhorando, preservando todos os dias um ambiente de trabalho, reduzindo as perdas, otimizando os processos e sempre atentos em novas tecnologias, nas oportunidades de redução de custo, evoluindo na qualidade dos nossos produtos. Assim garantiremos a sustentabilidade das nossas operações.
Eu sou Karine Espíndola, gerente de SSBet, responsável pela área de saúde, segurança e bem-estar no trabalho. Os aspectos de saúde, segurança e bem-estar no trabalho devem ser geridos de forma integrada na companhia. Ou seja, o planejamento e a programação de programas, ações, ferramentas deve ser muito bem estruturado, implementado, para garantir que todas as áreas trabalhem com o mesmo padrão em saúde, segurança e bem-estar.
O nosso setor já foi chamado de sazonal. Hoje já não existe mais isso. Nós trabalhamos 8 meses produzindo, efetivamente, os nossos produtos. Os outros 4 são dedicados a uma safra diferente, a nossa manutenção, a recuperação dos nossos ativos. A diferença é que é pouco tempo, então cada vez mais curto, né, até pela tecnologia aplicada, para que a gente consiga estar maior tempo em produção. A entre-safra para a gente é uma safra diferente. As equipes se organizam muitas vezes para fazer além das atividades que o funcionário faz durante os 8 meses de produção. E também nós utilizamos para capacitação. Então tem pessoas, tem funcionários que exercem uma função diferente, claro, são treinados com toda a segurança, toda a preocupação que nós temos, mas é uma grande oportunidade para nós descobrirmos talentos para outras áreas. Aqui nós já tivemos motoristas que viraram excelentes caldeireiros e soldadores. Então a Entre Safra, além da manutenção, recuperação dos nossos ativos, serve para a gente descobrir grandes talentos e fazer a nossa trilha de carreira para o desenvolvimento das pessoas.
Em um projeto como o da Entre Safra Druiza, com cerca de 13 mil tarefas, o prazo apertado, com equipes atuando não só na usina, mas também em diversas regiões do Brasil, o gerenciamento de projetos é fundamental para garantir a gestão dos recursos, o cumprimento dos prazos, o gerenciamento dos riscos e garantir a qualidade do trabalho, mas principalmente garantir a segurança de todos os funcionários.
Florescer ação social é a menina dos nossos olhos. É uma relação muito estreita da UISA com a comunidade. Hoje, basicamente, Denise, Nova Olímpia e Tangará da Serra é onde fornece a nossa mão de obra. E a gente tem esse dever, como companhia, de retornar para essas comunidades programas sociais que visam a proteção das mulheres, o desenvolvimento da comunidade, o empreendedorismo, e também há o cuidado e a capacitação de jovens e adolescentes. Então, Florescer é uma entidade a qual a UISA é uma das principais mantenedora financeira, social e também de governança. Então, são diretores da UISA que são envolvidos lá, é o nosso público em geral que vai prestar serviço, quer seja ministrar alguma atividade, quer seja uma manutenção, uma troca de lâmpada. Então, o Florescer já é uma filha, né, da UISA e a gente cuida com muito carinho. É a chance que nós temos de devolver para a comunidade tudo de bom que ela oferece para a gente no nosso dia a dia. Não é só a UISA que é uma mantenedora do Instituto. Inclusive, o Florescer está aberto para outras empresas, outras pessoas que queiram colaborar. E fica o convite, né, para todos que estão assistindo, acessar a rede social do Florescer e contribuir. Acho que vale a pena. É o nosso dever de empresa e de CPF, né, de cidadão, para o amanhã.
A estratégia para mitigar os efeitos dessa sazonalidade é o reforço do planejamento e diligenciamento de entre safra. Nós estamos a mais de 2 mil quilômetros dos principais centros de manutenções dos principais equipamentos. Então é muito importante que o nosso planejamento de longo prazo, que nós chamamos de planejamento quinquenal, que seria pelo menos 5 anos, ele esteja bastante atualizado e que ele seja revisado sempre com o objetivo de termos prazos para as equipes técnicas da planta industrial, para as equipes de suprimentos, para toda a equipe de gestão definir esse planejamento, ter prazo para as negociações, ajustes durante todo esse trabalho e a condução desses trabalhos, levando em consideração a logística, que é fundamental no nosso caso, em função da distância, o acompanhamento externo, com diligenciamentos externos e internos, o retorno desses equipamentos, a montagem e a partida da planta. Então, o resumo disso tudo é planejamento e acompanhamento de longo, médio e curto prazo.
Recentemente houve um processo de reestruturação operacional e financeira na UISA. Isso aconteceu por conta de decisões erradas de investimento que foram tomadas nos anos 2000, quando a Itamaraty se colocou em uma situação financeira muito delicada e acabou prejudicando sua capacidade de continuar investindo e preservando os seus ativos, né? Toda reestruturação é complexa. Em alguns casos, pode até ser muito dolorosa. Mas no caso da Wisa, em específico, foi um processo bastante construtivo. Quando as pessoas envolvidas passaram a confiar no nosso trabalho, tudo ficou muito mais fluido e, de certa forma, até bastante divertido.
Em outubro de 2022, o Áquila entrou com o projeto de gestão na empresa, com foco na gestão da safra, para redução de perdas e, principalmente, para melhorar os processos durante a entressafra.
A Wisa incentiva o DNA da excelência, inovação e melhoria contínua a partir da cultura e do engajamento da liderança. O DNA de toda empresa acaba sendo reflexo das atitudes e ações da liderança. É por isso que investimos continuamente nos profissionais da nossa companhia. A decisão de investir em uma consultoria de gestão foi com o objetivo de incorporar as melhores técnicas e as melhores ferramentas de gestão de processos e projetos no dia a dia da execução das nossas ações. A gente tem nosso jeitão de tocar as coisas, mas não necessariamente é o jeito mais eficiente. A ideia foi buscar o que tem de mais moderno e melhor no mercado. Na minha visão, os resultados colhidos nesse trabalho de gestão foram os melhores possíveis. Cumprimos prazos, a gente mapeou uma série de problemas de processo e uma porção gigante de oportunidades de melhorias.
A chegada do Áquila, ela trouxe um conforto maior no planejamento e execução da entressafra. Ferramentas relativamente simples, que a equipe industrial rapidamente absorveu, incorporou nas suas rotinas e soube tirar proveito disso. A equipe agrícola e de manutenção automotiva já possuía uma aderência elevada em relação ao planejamento e agora a gente trouxe isso para a área industrial. O resumo desse trabalho todo foi a partida da planta, inclusive antes do prazo previsto.
Eu sou o Franciel Ribeiro da Silva, gerente de manutenção industrial, extração e utilidades aqui na Wisa. O que foi determinante do trabalho do Áquila para nos apoiar com o resultado da manutenção industrial de entressafra foram as pessoas. O corpo técnico do Áquila, junto com o time da Wisa, conseguiu desenvolver ferramentas com foco no resultado final da entressafra. O diferencial da parceria Áquila e Wisa foram as dinâmicas das reuniões. Foram reuniões bem assertivas, reuniões com foco no problema, já desenvolvendo os planos de ações, buscando o resultado final, que era atingir a entrega dos equipamentos no prazo planejado.
Um ponto importante para o sucesso de qualquer projeto, e aqui não foi diferente na Wisa, são a realização dos rituais de gestão. Então a gente aqui realizou rituais diários, que é a OBEA, que é uma reunião fantástica, todo dia, 7 às 7h30, reunindo toda a equipe, todos os líderes. Reuniões semanais, onde a gente passava todo o estático, o reporte do projeto, e as reuniões quinzenais. Então, os rituais de gestão é que dão disciplina para a realização do projeto. É fundamental a gente realizá-los com essa disciplina. E para isso é importante a liderança estar presente.
Um grande desafio desse cronograma multidisciplinar, né, com várias pessoas envolvidas, conhecimentos diferentes, né, cada um de uma área, todos integrados com um objetivo único. Né, foi um grande desafio conseguir parear todas essas interfaces, né, e sempre manter essa chama para resolver os problemas diários, né, e conseguimos ir matando aí todas essas pendências que a gente mapeou para atingir o início da safra.
Para o desenvolvimento de equipes coesas e comprometidas, é importante que o líder consiga conquistar e manter a confiança das pessoas, o que consequentemente vai lhe permitir o desenvolvimento delas de uma forma muito mais rápida e muito mais consistente. E eu diria que o que me ajudou muito nessa trajetória é estar presente nas áreas, é poder acompanhar essas equipes em seus ambientes de trabalho, com o objetivo de entender suas necessidades e fazer parte das respostas dos problemas, fazer parte das soluções. A maioria do resultado de um problema, as tratativas de um problema, estão nas áreas. E quando isso não ocorre e o líder logo percebe, ele é capaz de definir o que ele precisa de ajuda externa, na medida exata, no tempo correto, trazer isso para dentro da companhia de uma forma muito construtiva, de forma que esse legado externo faça parte da rotina das pessoas, das equipes, do dia a dia, e que a mudança de patamar ocorra sempre que isso surgir.
A principal conquista desse projeto em parceria com a UISA, entre a safra 22-23, foi realmente a identificação aí da necessidade de um planejamento mais completo. Nós chegamos aqui mais em cima da hora, aí já nos meados de novembro, para começar a acompanhar essa entressafra, identificamos algumas possibilidades de melhoria. Então nós vamos, para a próxima entressafra, vamos nos preparar melhor ainda para atingir melhores resultados.
O gerenciamento de projetos é essencial para o sucesso de qualquer projeto, especialmente em projetos com prazos definidos, como os de entressafra de usina de cana-de-açúcar. Ele traz uma abordagem estruturada que envolve aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para planejar, executar, monitorar e controlar as atividades do projeto, a fim de atingir os objetivos que foram definidos e auxiliar no acompanhamento de várias frentes. Por exemplo, na otimização dos recursos, né? Durante a entressafra, quando a usina está totalmente parada, é oportunidade para realizar manutenção, atualização ou então melhorias na infraestrutura, equipamentos e processos. O gerenciamento de projetos permite que essas atividades sejam planejadas e executadas de uma forma eficiente, garantindo o uso otimizado dos recursos, não só como mão de obra, mas também materiais e equipamentos. Para fazer o cumprimento dos prazos, a entressafra é um período limitado de tempo e é essencial cumprir os prazos para garantir que a usina esteja operacional a tempo da próxima safra.
Tivemos nesse projeto muitas conquistas e também muitas lições aprendidas. A gente tem catalogado cerca de 140 lições aprendidas. O que, que significa isso? As conquistas, ok, a gente festeja, realmente conseguimos começar a safra antes do prazo previsto. Conseguimos identificar grandes líderes, por exemplo, em todos os níveis da indústria, desde o Jari, né, até o nível de supervisão. Temos grandes exemplos, mas o que mais a gente aprende para que a gente não cometa os mesmos erros nas próximas entressafras são as lições aprendidas. Então, é importante a gente observar, anotar e entender tudo que não funcionou como a gente gostaria e fazer com que na próxima entressafra a gente não repita esses mesmos erros, né? O mantra é: erro antigo não podemos repetir, só aceitamos erros novos. Então isso é o que nós vamos colocar para a próxima entressafra.
Foi importante essa parceria do Áquila com a UISA para deixar um legado para os próximos anos, né? E aí caminharmos juntos para melhorar os resultados das próximas entressafras e buscar até outro foco dentro da própria UISA de oportunidades de melhoria. O agronegócio é um pilar, né, para o país, e quanto mais a gente investir em desenvolvimento gerencial, nós vamos atrelar as forças da tecnologia e conseguir conquistar mais mercado no exterior.
O que, que a gente imagina para o futuro, né? No momento, a gente percebe que o agronegócio, de uma forma geral, e o agronegócio hoje representa cerca de 27% do PIB do Brasil, considerando setor primário, secundário e terciário, que vai até a distribuição, né, do produto, a gente percebe um aporte muito massivo de tecnologia. O Brasil está aportando no campo, na indústria, muita tecnologia. Mas aí a gente tem que se voltar para o triângulo da excelência. O que a gente tem observado é que a maioria das empresas e organizações, sejam rurais, sejam industriais, ligadas ao agronegócio, perceberam a necessidade de desenvolver o triângulo da excelência no campo do processo, e também em pessoas. Porque não adianta investir tudo em tecnologia se os seus processos não são o mais eficientes possíveis, com o menor, o mínimo de desconexões, desperdícios, disfunções, como também eu preciso ter as pessoas mais capacitadas e mais engajadas possíveis. Então eu entendo que para o futuro o desafio do agronegócio é desenvolver pessoas e processos. E tecnologia está muito bem continuar do jeito que está.
A gente espera que nossa forma de produzir energia e alimento ajude o Brasil e o mundo no seu processo de transição energética, gerando sempre muito emprego e muita renda, sempre com muita responsabilidade socioambiental.
E depois dessa história inspiradora, a gente encerra o nosso programa de hoje. O Gestão com Identidade fica por aqui. Até o próximo sábado.